Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Aqui quem tá falando é Leandro Zombie e tô vindo com um grupo muito animado, um grupo de garimpeiros, porque hoje nós vamos falar sobre jogos obscuros. E participando dessa live muito bacana, que também será revertido num episódio de podcast muito irado, estão comigo a nossa querida Van, nossa querida Vanessa.
E aí, pessoal, tudo bem?
O nosso bom Joshua Kritz.
Fala aí, pessoal, tranquilo?
E Fel Barros, o nosso papagaio de pirata.
Fala, galera. Vim aqui fazer minha cota anual de participação do Zombie. Não tinha participado ainda, então já tô salvo para 2020. 2021, quem sabe. Eu tô pensando em fazer bienal, né, para dar uma...
Pra dar uma melhorada.
Isso. Vê se melhora o nível aí do programa.
Cara, então eu não contaria muito com isso não, viu, bicho?
Vamos tentar.
Então, pessoal, eu trouxe aqui, tá, uma galera bem tarimbada e o Fel, né, porque faltou um participante. E a gente vai falar do que são hoje os jogos obscuros. Tá? É mais ou menos o nosso tema, de onde que nós tiramos esse nosso amor por esses jogos que são tão mal assim apreciados pela galera, na verdade são bem depreciados pelas pessoas que não entendem quais são as pegadas desses jogos. Né? Por que que a gente gosta? Por que que nos atrai? Por que que a gente corre atrás desses jogos? Quais são os que valem a pena? Então é mais ou menos isso que nós iremos trabalhar e tratar, debater com vocês hoje, com esses queridos que estão aqui conosco. Então, galera, primeira coisa, eu acho que seria válido a gente ver o que, que são esses jogos obscuros. Porque tem muita gente que confunde esses jogos pouco conhecidos com jogos que são subvalorizados. Van, você quer começar com a gente, querida?
A gente sabe que todo ano aí lançam centenas, milhares de jogos, né? Então é difícil até a gente conseguir manter tracking, né? Acompanhar tudo, saber tudo que tá saindo. Não dá, a gente tem nossas vidas, tem outras coisas para fazer. E aí alguns jogos, eles acabam se destacando, são muito conhecidos, tem hype, é blockbuster e essas coisas, e são jogos que acabam sendo mais falados ou mais divulgados também. Às vezes o jogo nem é tão bom, mas é divulgado pra caramba e se acaba sabendo. E tem um monte de outros jogos, principalmente de algumas editoras pequenas ou que ainda estão começando, ou de outros países que não chegam pra gente, né? E são jogos normalmente... maioria deles são jogos ótimos, né? Os jogos que a gente vai falar aqui são jogos ótimos. E que quase ninguém conhece. E são jogos, assim, que... surpreendentes, até eu diria. Os que a gente... acho que a gente escolheu, né? Eu vi uma prévia aí da lista do Joshua. E tem jogos ali que são bem... bem legais e bem diferentes, assim. Que não... que você nem imagina que tem, né? Então é mais ou menos isso. São jogos que... ficaram aí, passaram baixo do radar dos mais falados, mas nem por isso são ruins.
Uhum. Van, você falou uma coisa assim que eu achei fundamental para a questão do debate de hoje, que é a questão do hype, a questão do número de jogos que são lançados e a questão do hype, né? Eu acho que dá para fazer até mesmo um paralelo com a questão do mercado da música, com a questão das bandas que existem, das músicas que são lançadas e das bandas e das músicas que são conhecidas por conta dos jabás que são feitos. A gente tem até uma questão a respeito dos hypes, que depois a gente descobre até que teve muito jogo que foi hypado e que quando você joga assim, você fala... Fala, Josh.
É uma bosta.
Primeira frase do Josh é uma contribuição... de qualidade.
Entendeu? É uma contribuição de qualidade para o podcast de qualidade.
Não, é assim, mas para defender o Joshua, eu lembro quando eu e a Van a gente estava em Essen, que a gente falava assim: a gente estava passando do... Porque o Essen são 7 pavilhões, né? Ou 7, 8 pavilhões, depende do tamanho. E aí a gente estava falando, né? Que a gente... Estamos passando aqui a fronteira do hype, que é quando você sai do Hall 4. E aí você entra no 5, 6, 7, que é onde vai estar aquela galera dos países. Agora eles estão chegando mais pra frente, né? Mas, assim, antigamente os jogos da Coreia, os jogos japoneses, né? A ONG, que agora tá mais popular por causa do BGG, mas que a galera não conhecia. Taiwan. Até agora tem... Também tá tendo países africanos, né? Os estandes latinos, enfim. Mas essa coisa do... Eu acho que essa é um bom reflexo, assim, né? Porque como a Gen Con é um hall só, é mais, a galera que tá no fundão. Mas se você pega essa, né? Que é onde vai gente de mais países, de mais lugares, você enxerga bem essa coisa do hype, né? Você vai achar as joias escondidas ali do hall 5 pra frente.
O querido Fábio
Tola. Hierarquia de castas. Né? É porque literalmente é tipo a ordem do hype, né, e da propaganda é tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Literalmente, é nessa ordem, digamos assim, a ordem de nobreza de cada hall. E eu digo que sempre os melhores jogos que eu trago de Essen tá de 5 pra cima, nunca tão antes. Assim, sempre assim, o melhor jogo, eu vou pegar assim, mano, o jogo mais chocante é sempre 5 pra cima. Sempre 5 pra cima. Não rola, sempre.
Fábio Tola já mandou uma contribuição aqui pra gente, já pediu os nomes, já falou, Van, eu quero nomes.
E... Daremos.
Calma que nós daremos vários nomes. Fábio Tola perguntando qual o critério para jogo obscuro. Cara, principalmente não estar em hype.
Posso dar uma contribuída, inclusive, na fala da Vanessa, que eu acho que é algo... Tipo, ela falou assim, o mais importante, né, eu acho. Que assim, hype e propaganda juntamente... Fazem com assim, você tem uma massa enorme de jogo vindo, não um cardume gigante. Você põe a rede na frente que é você, né? O que você vai ver. O que tá ali no início passa, o que tá atrás escoa pra longe pra você não ver, né? Só que eu acho que tem alguns jogos que acabam passando embaixo da corrente por motivos intrínsecos dele, né? A Vanessa até comentou que já deu um spoiler na minha lista, que tem uns jogos assim que são muito diferentes. E eu acho que assim, tem uma parcela aí de jogos que nem com muita propaganda... eles vão sair do mundo obscuro. Porque eles são jogos ou muito específicos, ou com um público muito seleto, ou com uma característica muito, muito, muito específica, mas muito, muito boa, muito, muito, muito interessante, só que interessa um grupo relativamente seleto de pessoas, ou garimpeiros como nós, entendeu? A gente acaba achando essas belas pérolas e acaba se deparando, né? Assim, o grande motivo é justamente são essas coisas que têm menos visibilidade, né? Como o Fel disse, a galera que vem... lá do extrema Ásia, agora a galera que tá vindo agora da América do Sul, essa galera, assim, tem uma dificuldade de visibilidade, aí acaba sempre passando embaixo da corrente. Mas tem uns, assim, tanto que tem jogo de empresa grande que fica embaixo da corrente por causa dessas características. Por mais que eles tentem fazer propaganda, lançar hype, o jogo não consegue, porque ele tem uma característica que não deixa, né, e acaba deixando ser mantendo ele no lado obscuro da força.
E às vezes você também tem jogos que você percebe que eles foram lançados em momentos errados. Ou, também. De repente, eles foram lançados antes do tempo, ou depois do tempo. E também, sobretudo, às vezes, é a questão do momento que ele foi lançado junto com uma penca de outros jogos. Você simplesmente não vê o jogo. É impossível você conseguir acompanhar tudo o que está acontecendo... com relação ao mercado de board game. Você não tem como. E estamos falando, pessoal, em 2020, onde a gente tem até um excesso de informação que atropela se você não souber fazer o filtro. Imagina como era antigamente. Então, Fel, mais alguma coisa para contribuir?
Só para responder o Tola, eu acho... Assim, cada um pega o seu critério, né? Mas eu... escolhi pegar jogos que estão fora do top 1000 do BGG. Eu sei que a galera fica muito focada no top 100. No top 100,
nem
top...
vi quais são as...
Provavelmente não tá no top 1000. Esses obscuros assim, eles são bem relegados, meu. Mas eu tentei pegar essa coisa, porque eu já fiz assim, lista de fora dos 5 mil do BGG, não sei o quê. Só que agora o BGG tem, sei lá, 70 mil jogos em catálogo, né? Então...
Sim.
Mas eu acho que é muito Mas só pra dar um, pra complementar um pouquinho essa coisa do que é um jogo obscuro, com o crescimento do mercado brasileiro, né, a gente chegou num ponto que hoje as pessoas podem ter uma coleção só comprando no Brasil. Né? Sim. A gente que joga há muito tempo lembra de como, cara, tinha, sei lá, 7 jogos brasileiros, né, que você conseguia comprar localmente e tal. Então hoje você tem, né, uma gama, que até teve um censo da Ludopédia, né? Sai, sei lá, 500, 600 jogos por ano no Brasil. Então é o contrário, né? Você não consegue nem mais acompanhar os lançamentos nacionais. Quando antes era... Saiu um jogo em português, vou comprar tipo um Recicle da Vida, né? Essas coisas assim. Caraca, saiu um jogo brasileiro. Vale dos Monstros, né? Umas coisas assim. Então hoje... E aí o que levou nesse fenômeno, né? A gente tem como um jogo obscuro... Se um jogo não saiu no Brasil... Ele é automático, que no, eu fiz um top 100 ano passado no Silvio, ele que era, chamaram de gourmet frufru, né? Quando tinha um jogo meu que não tinha lançado no Brasil, ele era automaticamente taxado de gourmet frufru. E não precisava ser um jogo altamente obscuro, tipo, sei lá, o Cetro Desavandor, né? Que é um jogo que a gente já jogou pra caramba, que é conhecido, o cara da Terra Mística. Não, gourmet frufru. São Petersburgo, clássico, eterno, não sei o quê, gourmet frufru. Então, assim... A gente, né, mas é engraçado ver como agora o jogo importado é automaticamente obscuro, e aí o garimpeiro original, né, aquela coisa de achar um jogo fora do 3, 4 mil do BGG, simplesmente se não sair no Brasil já é. Então, tem isso aí.
Já é mais conhecido, né?
É a relatividade, né? Pro Tola, se não tá no top 10 mil do BGG, não é obscuro. Então a gente tem que cavar mais fundo.
E hoje ainda tem uma dificuldade com relação à questão a nossa desvantagem da nossa balança cambial, que o dólar e o euro estão exatamente. Então vai ficar cada vez maior essa lista, que a gente vai ficar cada vez voltado mais para o mercado nacional. Claro que a gente também sofre um pouco, porque a gente tem essa paixão. E aí eu gostaria de começar a perguntar pro Joshua, né, por que se dá o trabalho de procurar e comprar, ir atrás, conhecer e descobrir esses jogos obscuros, Joshua?
Tá. Essa pergunta tem duas partes, né, que como o próprio Fel colocou, né, as coisas mudaram aí nos últimos anos, assim, drasticamente, né, então, assim, a motivação evoluiu com esse tempo, né, a motivação inicial continua em certa parte, mas ela acabou evoluindo. Começou porque, assim, quando eu comecei a jogar jogo de tabuleiro, né, eu tava já na vibe de virar desenvolvedor, de começar a produzir jogo, e estudar jogos. E aí eu queria, assim, eu queria conhecer a maior variedade possível de jogos de tabuleiro que eu conseguisse. Aí eu pegava, você sempre joga em grupo, né, envolve mais de uma pessoa, eu me juntava com o pessoal tinha lá os jogos dele. O que eu ia perder tempo comprando um jogo que alguém já tinha, se eu queria jogar um jogo diferente? Então, assim, o que a galera não tinha, eu tinha que buscar. Eu comprava separado, eu comprava pra mim os jogos que a galera não tinha. Então, assim, a primeira motivação foi bem pragmática, né? Que era essa. E aí eu basicamente pegava o que aparecia na Ludopédia que alguém trazia lá de fora, que ninguém tinha, eu pegava pra mim. Normalmente era um jogo que saía barato, que ninguém conhecia, né? Era muito bom o leilão nessa época, que a galera sempre põe um leilão um pouco abaixo do preço que deveria, só que jogo que ninguém conhece, ninguém dá lance em cima, né? Então eu peguei um monte de jogo barato assim. Então era questão de oportunidade. Eu também era universitário, né? Verba não era algo que sobrava. E aí tem essa do jogo obscuro, que era mais barato, né? Principalmente nessa época que tudo tinha que vir de fora, né? Ou quase tudo, a grande parte vinha de fora, acabava que o que era underground que vinha de fora acabava ficando bem mais barato, porque a galera não dava dinheiro pra pegar os famosões, né? Então, assim, começou com essa. Só que é um negócio que eu acho que eu trago desde a minha vida de jogos digitais anteriormente, que eu sou um cara que joga muito, então eu gosto de coisa diferente. Eu sempre gosto. É até engraçado que hoje um amigo meu comentou lá no grupo de amigos que a gente tem na WhatsApp: mano, você achou outro jogo? Tipo, todo dia você traz um jogo diferente pra gente. É mais ou menos isso. Eu descubro um jogo novo todo dia, digital. E board game acaba sendo isso. Eu gosto de jogo diferente. Eu gosto de coisas diferentes, entendeu? Eu sempre fui do mundo underground de jogos digitais. Não tinha por que ser muito diferente, né? Nos jogos de tabuleiro. E aí, basicamente, né? Essa natureza acabou me mostrando que tem um monte de jogo muito bom que passa embaixo do radar. Sim, mas jogo muito bom. Muito bom. Assim, muito fora da linha, que passa embaixo do radar que eu acabei comprando só porque era diferente. Aí a gente joga e a gente fica, mano, isso é muito melhor do que muita coisa hypada que a gente tá jogando. E aí a gente fica tipo, meu Deus. Aí eu continuei nessa vibe por causa disso, assim. Tem jogos de qualidade, jogos que me propõem uma experiência totalmente diferente, que eu só acho no abaixo do radar. Então eu tenho que calar. Muito. Às vezes.
Fel?
É, pra mim... Eu acho que passa um pouco pelo Joshua também, de essa coisa da hipsteragem. Tinha um lance também, e aí o Zombie começou a jogar junto comigo, né? Lá na época de 2007, 2008, a gente era meio que um coletivo de jogador carioca. Uhum. Que era aquela galera que ia no calabouço jogar. A minha coleção ficava lá, eu não tinha jogo em casa. Né? Então, tinha muito essa coisa assim de... Por exemplo... Como não tinha tanto jogo também, era, ah, porra, 2007, puta, saiu Pandemic. Sei lá, quatro pessoas trazendo um Pandemic, não faz sentido. Então, assim, eu entrei numa de, até foi uma lista que eu fiz no BGG, sei lá, 2008, 2009, que era justo, que foi uma geek list que eu achei chamada Mostra Aqui a Sua Joia Escondida, né, que qual é o seu jogo que ninguém conhece, que ninguém viu, não sei o quê. E tem um pouco essa coisa do... Que a gente vai achando hobbies dentro do hobby, né? Tem uma galera que curte pintar miniatura, fazer insert, não sei o quê. Agora veio pronto, mas assim, na época a galera fazia com espuma, não sei o quê. Mas o meu era esse lance de... Cara, esse jogo aqui ninguém tem. E aí era umas coisas assim de... Cara, tem três pessoas no BGG que tem esse jogo. Eu sou a quarta. Aí, assim, e aí eu entrei numa pira de com o Vlada, né? Que saiu Through the Aids, o Vlada era muito foda, não sei o que. E aí ele fez assim um atrás do outro, né? O Through the Aids, o Galaxy Trucker, o Dungeon Lords, um ano depois do outro. Cara, vou colecionar Vlada. E aí, cara, eu achei um jogo. Depois eu vendi, mas eu achei um jogo que, do Vlada, que só saiu em tcheco e húngaro, né? Não sei, que chamava, que era Pedra, Papel e Tesoura. E aí eu fui atrás de uma húngara no BGG pra ver se ela tinha, que ela tinha feito uma tradução do Player Aid pra galera conseguir jogar. E ela se ofereceu pra traduzir o manual pra mim também. Então, durante um tempo, eu fui uma das seis pessoas que tinha Cummings, Ibrano e Papir, que era o nome do jogo do Vlada. E era um jogo maneiro, né? Tipo, não era assim, revolucionário, não mudava a vida. Mas eu tinha essa coisa, eu acho que é um hobby bacana, né? Assim, hoje eu não tenho mais tantos, né? Com essa coisa, como o Joshua falou, o dólar R$6, né? Mais imposto, não sei o quê. Se for pagar R$1.000, R$800 num joguinho pequeno de fora é bizarro. Mas eu acho que é uma coisa bacana de você fazer. E assim, como o Joshua estava falando, o negócio da experiência, são sempre experiências muito diversas. Porque provavelmente se o jogo caiu né, nesse limbo aí, ou a arte é ruim, ou o jogo é ruim mesmo, mas em muitos casos é só tipo uma editora menor, um país menos conhecido, uma tiragem que foi muito curta, né? Tipo, essa coisa do jogo japonês, né? Que ele pegou essa amplitude agora, né? Com o BGG trazendo, não sei o quê. Mas, cara, muitos anos, assim, caraca, esse jogo é japonês, velho. Era aquele. Tu lembra que, sei lá, 2009, 2010, a gente achou um jogo japonês que era tipo uma dedução, aí tinha que pegar, tinha um livrinho, um livrinho individual, a gente, caramba, que coisa incrível, né? A gente nunca viu um jogo com um livrinho individual.
Sim, teve aquele também de magias, né?
É esse, cada esse um, aí.
Esse aí, né, que você tinha que tentar adivinhar.
Cada um tinha uma... Porque, como primeiro o japonês não tinha tanta exposição aos jogos, né, os outros jogos, então não tinha essa coisa de, ah, vou fazer um outro domínio, vou fazer um outro Kingsburg, quanto a criatividade e a coisa de um mercado emergente, né, que é o nosso André Terui aqui no Brasil, né, que a Van conhece, que é o cara que, né, tem essas sacadas, e lá também tem uma galera assim, né, que é o cara que, e essa coisa do componente, do diferente, é muito, e essa coisa do japonês ser minimalista, né, a gente vê eu lembro do Red Dragon Inn, né, que era um que a gente jogava pra caramba. Era um jogo enorme, assim, a caixa gigantesca.
Sim.
E assim, na época que eu tentava trazer jogo, eu falei pros caras, pô, a gente pode... Por que a caixa é tão grande? Cara, americano adora caixa grande. Pode ter só ar, não tem problema. E o japonês é o contrário, né? Fez aquela caixinha de sabonete.
Sim.
Tipo, tu não consegue fechar depois que destaca tudo. Então, assim, eu acho muito bacana essa coisa da cultura, né? Da diferença do componente da mecânica. Então, pra mim, virou esse hobby dentro do hobby, que infelizmente com dólar a 7 reais eu não consigo fazer. Mas quando eu vou na feira, tem aquela passagenzinha ali no Hall 6, Hall 7, que é sempre muito legal.
Van, e você, enquanto profissional também, só que você aqui tem uma outra vertente por conta da editora, da Funbox. O que te leva, querida, a procurar esses jogos assim bem desconhecidos que ficam abaixo do radar?
Eu vou contar uma historinha, né? Tem uma história por trás disso tudo. Pra quem não sabe, né? Eu tive uma locadora em São Paulo, que é a Funbox também, há 10 anos, começou há 10 anos atrás. E quando a gente começou trazendo jogos, eu já tinha bastante jogos obscuros, porque a gente tinha um grupo de pessoas que jogava, a mesma coisa, né? E a maioria dos jogos todo mundo já tinha. Mas a gente tinha um amigo específico que ele adorava trazer uns jogos diferentes. E aí ele colocou esse bichinho aí dos jogos obscuros em mim. Trazer umas coisas diferentes, trazer uns jogos novos que ninguém conhecia. Então, foi através dele que eu comecei a procurar por isso. E na locadora, com o crescimento do mercado brasileiro, o crescimento dos jogos, trazendo um monte de editoras trazendo jogos pra cá, e a gente já tinha bastante jogos, era pra gente um diferencial. Trazer jogos diferentes, temáticas diferentes, com mecânicas diferentes, sempre alguma coisa, procurando alguma coisa que tinha especial, única naquele jogo. Então a gente ia muito atrás disso. Então eu já ia atrás desse tipo de jogo, já ia atrás de listas falando sobre isso, procurava editoras novas no BGG, ficava sempre de olho em tudo que estava lançando, essas coisas assim, pra achar essas coisas que são mais diferentes, né? E Essen, sempre passar mais tempo nos halls lá maiores, números mais altos do que nos halls que todo mundo queria ir. Tinha que, como era a locadora na época, né? Tinha que trazer os jogos que tinha que trazer, porque todo mundo queria jogar antes de lançar no Brasil ou queria conhecer essas coisas, mas também tinha que passar por esses jogos assim diferentes, pra gente ter uma variedade maior e ter essas coisas. Hoje, com a editora, já é um pouco diferente. Fel deve saber, mas ele é alguma coisa, mas pra ele é bem diferente, né? Como ele desenvolve, é um pouco diferente. Mas pra gente que é editora, que traz jogo de fora, que faz localização do jogo e tudo, tá começando a ser a começar a ficar apertado, né? Então, assim, você tem que descobrir o jogo. Se você quer trazer um jogo hypado, se quer trazer assim, você tem que apostar no jogo antes dele explodir. Que normalmente é isso. Ou você pode esperar, conhecer o jogo só depois e aí tentar, mas aí é você e mais todas as outras editoras do Brasil tentando o mesmo jogo. Aí, às vezes, ou já tá com alguém, ou alguém tem um contato melhor do que o seu. E essas coisas, assim, que é de empresa, né? Normal. Uhum. Que entra nessa parte de negociação. Mas, assim, tá começando a ficar apertado. E aí, com isso, a gente meio que não se especializou, assim. Mas eu, o Marcos também é assim. A gente tem outros amigos próximos da gente que acabam gostando muito desses jogos obscuros. E aí a gente tem um tino pra isso, né? Já parece que é um imã, parece que ninguém tá olhando aquele jogo, mas você já viu. E acontece isso com a gente bastante, assim. Tem um monte de jogo aí que tá na lista aí pra gente trazer próximo ano ou em 2 anos, que são jogos, assim, que ou ninguém conhece, ou ninguém ouviu falar, ninguém falou ainda, sabe? E são jogos que nem por isso são ruins.
Uhum. Eu particularmente acho mó legal quando você vê aquele joguinho que você não tá vendo nenhum zum zum zum, não tá rolando nenhum buzz e você compra o jogo, você, nossa, mas que jogo bacana, não sei o quê, aí de repente vem alguma editora nacional, pá, estamos trazendo o jogo tal. Eu falo, cara, que maneiro. Eu particularmente gosto dessa sensação. Assim, claro que não vale nada, depois tá, é só um sentimento legal. De você ver que você conseguiu ver um jogo que não estava no hype, mas que chamou a atenção para que uma editora brasileira trouxesse o jogo para você.
É. E a gente vai muito assim, sabe, baixo do radar, pega esses jogos assim e trabalha eles aqui no mercado. Um deles que saiu recentemente é os Prolópolis, né? Você jogou recentemente, mas é um jogo que você quase não vê as pessoas falarem dele.
Nossa, eu adorei esse jogo. A Karen, ela comprou e ela, eu joguei com ela, ela trouxe pra cá esse final de semana. Cara, a gente jogou várias partidas em sequência. E, inclusive, já tem até um episódio que a gente está editando, que a gente vai soltar um episódio de rapidinha sobre os Prolópolis, mas já altamente recomendado, já fica aqui o spoiler. A gente adorou, cara, a maneira como você faz a construção da cidade, a administração, o drafting, coisa e tal. E é um jogo que a gente nunca tinha ouvido falar. Quando vocês anunciaram do que se tratava, jogo pequeno, de bolso, quase um microgame... E eu falei, nossa, cara, mas que coisa bacana. E nunca ouvi falar desse jogo. Então, são coisas que eu acho imensamente recompensadoras.
O próprio Tiny The Tide, né? Desculpa,
sim,
cortei. Mas se você pensar, o Tiny The Tide era que assim, nos círculos mais fechados ali, né, da galera, a gente conhecia, jogava direto. E era o tipo, assim, aquele obscuro do tipo, por que ninguém trouxe esse jogo ainda, cara? Eu olhei pro cacete, né? Você entrou na caixa maior, ficou ótimo.
Eu tive uma dessas quando foi a primeira vez em Essen, em 2016. Eu achei um jogo que hoje em dia todo mundo adora, todo mundo conhece, que se chama Honshu. Mano, eu trouxe esse negócio, eu joguei essa troça em Essen. Mano, isso é uma obra de arte, isso é bom demais. Eu trouxe em 2016, o negócio só foi explodir em 2018, nos Estados Unidos, e aí depois a galera que foi trazendo pra cá. Mas o jogo é maravilhoso, eu trouxe ele em 2016, eu joguei isso lá e fiquei, mano, isso é muito bom. Aí eu trouxe, fiquei espalhando a palavra, eu trazendo todo mundo pra jogar, tipo, não tem quem não goste do jogo, o jogo é muito bom. Mas eu tive essa sensação, assim, tipo, nossa, esse jogo é muito bom, por que ninguém traz? Aí anos depois o jogo explode. Demoraram, mas perceberam.
Eu conheci, foi a cópia do Fel. Eu lembro que eu tava na casa do Gru, e aí o Fel levou numa dessas incursões, numa dessas jogatinas bravas que rolavam lá. O Fel trouxe, eu não me lembro se foi da Gen Con ou se foi de Essen.
Foi de Essen. Ele lançou, é da Lauta Peli, não é, o Josh?
É, a Lauta Peli.
Meio vaza, meio leilão, assim, com construção. É um jogo bacana. E eu lembro que eu ganhei do Zombie, então dá sempre aquele gosto a mais pro jogo, né?
Cara, que eu me lembro, você ganhou por um ponto só, cara.
Mas assim é mais gostoso, né?
Antes da gente dar prosseguimento aqui ao bate-papo, o Karen tá aqui já também acompanhando a gente, tá mandando um oi amadinhos e mandando um beijo pra todo mundo. Beijo pra você também, amor. Imagina, chegou na hora certa.
Beijo, Karen!
Um beijo pra Karen, eu sou um grande fã, aturar o Zombie todo dia é uma tarefa que eu não consegui executar, então Karen tem sempre a minha empatia.
Então, né, Fel, aproveitando que você tá querendo falar muito, diz pra gente então, cara, o que que você busca nos Jogos Obscuros? É tema? É mecânica? Alguma coisa que vai te levar para um próximo nível de jogo para você se desenvolver enquanto designer? É você já ver no mercado futuro, próxima tendência, o que, que te leva?
Então, eu acho que quando eu comecei a criar jogo, né, tipo na época do Azul, assim, do Cantina, eu tinha um pouco desse negócio de, eu quero muito a inspiração, eu quero a influência. E, lógico, né, até hoje eu faço isso, mas hoje com um olhar um pouco diferente, né, não necessariamente pro jogo obscuro, mas por que esse jogo é hypado? Né, aí é o processo invertido. Mas eu acho que... E aí, como eu falei, né, o jogo obscuro é muito mais uma coisa pessoal e intimista, né? Eu acho que, para mim, que já jogou muita coisa, que já viu muito jogo e tal, eu acho que o jogo obscuro, ele precisa despertar aquela sensação do, caraca, isso é, não tem um jogo que eu falo que é parecido com esse, né, que hoje qualquer coisa que você joga, você fala, pô, o cara chupou metade do jogo disso aqui, o cara 80% daquilo ali. E como aconteceu, né? Tipo, 10 anos atrás, quando saiu o Dominion, a gente saiu um deck build e a gente, puta, quantos percentuais do Dominion vai ser esse jogo?
Nossa. Caramba, tá muito chato, Fel. Cara.
Não, mas tu lembra. Era, cara, o Thunderstone, assim, o Thunderstone, aquela galera que saiu assim logo depois.
Foi, foi.
Era, caralho, pô, Dominion medieval, coisa... Dominion não sei o quê, Dominion com uma paradinha. Até chegar o Clank, né? Até chegar essa coisa assim, cara, não, agora o deck building descolou do Dominion, né?
Sim,
que eu amo o Dominion, né? Então, pra você, tipo, o chato. Como eu sou o chato do Dominion, você sabe bem. Então, pra. pra, tipo assim, porra, esse aqui não é parecido com o Dominion, maneiro. Demorou um tempo. E assim, eu acho que tem uma coisa. Essa galera que produz para empresa grande, que tem um prazo, e Asmodee, né, os grandes conglomerados, eles têm uma coisa, tem que ter um apelo comercial, tem que ter uma familiaridade, tem que ter, né, aquelas coisas que fazem um jogo ser hypado. E o jogo obscuro é o cara que vai fazer uma tiragem de 1000 que vai para pegar aquele tarado específico do Joshua que vai lá só no Hall 5 para trás, entendeu? Então... A galera que tá targetando o Joshua e não, tipo, 20, 30 mil pessoas, 20, 50 mil cópias, 100 mil cópias, eles vão, pra zerar a tiragem deles, eles vão mais fundo, né? Eles não vão se preocupar se a primeira partida é horrível, se tem eliminação de jogador, se o tema não é agradável ao grande público, entendeu? A galera vai embora. Então, assim, tem um jogo... Eu tenho um camarada agora que joga com a gente lá no Rio, que é o BH, que ele achou um jogo chamado Cosmic Frog, que é um sapo gigante super colorido na capa. É agora, é assim em 2020. E assim, eu não preciso mais saber nada. Eu sei que tem um sapo gigante muito colorido na capa do jogo. Claramente não vai ser um jogo hypado.
Mas, claramente.
Sim, vamos deixar claro que não vai ser um jogo hypado. Mas assim, se perguntou, né, o que me atrai, é isso, né? É tipo, o que caralho está acontecendo? Se essa pergunta vem pelo tema, pela capa, pelos componentes, o que quer que seja, já me atrai. E eu, como hoje eu coliciono vaza, as vazas hypadas, assim, eu tenho. Então, cara, é catar aquela vaza japonesa que saiu uma tiragenzinha aqui, a vaza alemã, a vaza de não sei da onde. Então, assim, o meu coisa de jogo obscuro agora tá sendo preenchido, né, pelas vazas bizarras que eu acho por aí.
Cara, eu consegui encontrar esse jogo que você falou.
Ah, capa.
Fantástico. Eu vou mandar um e-mail agora pro pessoal da Fanbox. Fantástica essa capa.
Olha aí, falei?
Galera, e tem um subtítulo muito bom, entendeu? World Eaters from Dimension Zero. Tem um título muito bom.
Galera que só tá acompanhando pelo podcast, que não tem a possibilidade de ver a capa, lembrem daquele episódio do Homer Simpson, em que o Homer, dos Simpsons, né, em que o Homer dá uma lambida num sapo e ele fica alucinado, vendo tudo extremamente brilhante. Isso vai transmitir a ideia do que vocês estão vendo aí na capa do Cosmic Frog. Tá. Eu acho que é por isso que a gente faz o que a gente faz. Van, o que você acha? O que você procura?
O que eu tô procurando? Não, é que eu lembrei agora que eu tenho... Esse que ele falou, eu comprei um jogo em Essen porque a caixa dele é um monstrinho. E ele faz barulho, eu tô vendo se eu acho ele aqui. Eu vou pedir pro Felipe procurar pra mim, ver se eu acho ele pra mostrar pra vocês.
Teve um jogo, eu não me lembro qual é o título do jogo, que a capa era peluda.
É o Bears, Bears and Babies.
Bears and Babies. O jogo eu achei uma bela... coisa horrorosa, mas é uma
capa. Mas o stand deles era maneiraço. O stand deles era iradíssimo.
Van, o Felipe mandou uma mensagem aqui pra gente, diretamente no chat, ele falou, tá na estante pequena. E a Karen perguntou, somos quantos aqui assistindo? Amor, são 13 pessoas que estão assistindo, mas eu não sei como é que tá aí a questão do chat. Eu não sei se todo mundo consegue ter acesso ao chat ou não. Acho que deveria ser.
Teoricamente, sim.
É, Felipe mandou uma outra informação, ou falou que ou tá na estante pequena ou tá na estante alta e fina.
É, ah, é o caça um tesouro ao vivo.
Não, né? Não achei. Achou? Não achei, não achei. Eu achei que eu tinha achado, mas não achei.
Josh, eu já pedi pra isso, ele vir aqui. Alimenta pra gente, querido.
Então, o que eu procuro nos jogos é um pouco tipo o que o Fel procura, mas de uma visão diferente. É, eu acho que assim, o que eu procuro é aquele jogo que me faz pensar, mas hein? De alguma forma, assim, por algum motivo, qual, não importa. Se ele dá aquele, mas hein? Eu já comprei jogo obscuro simplesmente porque ele era lindo. Eu lembro perfeitamente na Game Con, eu estava andando elétrico faceiro, assim, tentando olhar tudo, bilhões de coisas que tem naquele hall enorme de venda. Eu passo assim e olho pro lado. Tem um jogo japonês com umas artes lindas de morrer. Assim, uma arte fantástica. Eu nem lembro o nome do jogo. Não importa, a arte era linda. Eu cheguei, quanto é? O cara, 10 dólares eu toma, me dá. Tipo, nem perguntei qual era do jogo, não me interessava. O jogo era lindo. Eu acho que o jogo era interessante. Todo mundo detestou, mas eu achei o jogo interessante. Mas ele era lindo. O importante é que o jogo era lindo. Era lindo. Eu quase... Assim, eu botei ele num leilão uma vez pra vender. Eu disse pra mim mesmo, se ninguém comprasse, eu ia abrir as cartas, enquadrar e botar na parede. De tão lindo que era o jogo. O jogo era insanamente lindo. Depois, se eu achar, eu até mando vocês ficarem curiosos. Mas o jogo era lindo. E aí, às vezes é isso. Às vezes é tipo, alguém tá explicando e eu ouço uma parte da explicação que eu fico... Hein? Como assim? E não entendi essa, tô curioso. Aí eu vou ver, entendeu? Ele tem que despertar minha curiosidade. Aí entra naquela coisa do Fred dizer, tem que ser diferente, ele tem que ter uma parada assim que dá aquele clique que você abre os olhos e fica, olha, isso é interessante. Seja visualmente, seja na ideia, na proposta. Teve jogos que eu pensei, cara, essa proposta é engraçada, entendeu? Tem um jogo que eu peguei esse anterior, que eu tipo, eu ri na proposta, eu comprei o jogo. O cara me explicou o jogo, eu ri. Entendeu? O nome é The Suits. É um clube da luta de pessoas que usam terno. Aí os personagens é tipo advogado, é um chefe. Mano, eu ri, me comprei. E o jogo é bom, mas assim, tipo, eu ri.
Que fantástico.
Eu comprei porque eu ri da explicação do jogo. Então, assim, varia. E tem jogos que, pô, tem uma mecânica interessante. O Fel falou, ah, ele é Dominion Beat, né? Eu gosto muito de deck building. Eu acho a mecânica fantástica, né? Vindo do Magic, é um negócio que... E acho que todo jogador de Magic que eu conheço, quando conhece board game, se apaixona por deck building. Eu conheço um que não tem. Entendeu? Então, assim, deck buildings com coisas diferentes, eu sou apaixonado. Então, vira de regra quando o cara tem. Deck building, eu, tá. Aí ele explica a parada diferente, a maneira, eu já comprei. Sim, sempre. Eu tenho uma porrada de deck building esquisito aí, exatamente por causa disso. E um monte. Meus amigos sempre viram, mano, que deck building é esse? Que tu achou hoje? Aí eles ficam, jogam e veem que o jogo é muito maneiro. E aí eu fico, tipo, viu? Entendeu? Então varia muito, assim. Às vezes é o conteúdo, às vezes é uma parada, assim, que chama... Às vezes é um componente que te chama a atenção. Entendeu? E aí você, tipo, caraca. E às vezes é uma ideia, né? Tem um exemplo muito bom. Eu vou dar até nas minhas sugestões, não vou dar spoiler, mas que o jogo me vendeu pelo aspecto escolástico, né? Que é a ideia da minha visão diferente do Fel, né? Ele procura as coisas, assim, tem essa parada de você procurar algo diferente que você está desenvolvendo, mas eu, como estudo e gosto de estudar, muitas vezes eu procuro simplesmente pela ideia, como eu posso analisar esse jogo, mas não para entender por que, que ele está no hype, né? Mas por que, que ele passou debaixo do radar. Às vezes, identificar, é só falta de propaganda. Às vezes, eu encontro aquela característica específica, né? E aí, foi um jogo que eu, tipo, mano, esse jogo é genialmente feito. Bem feito. Ele tem um público-alvo muito nítido em frente. Ele atende muito bem esse público-alvo. E ele é perfeitamente feito para esse público-alvo. Eu fiquei muito surpreso que é um jogo tão bem feito pro público-alvo dele. Que, tipo, eu fiquei, mais do globo, assim. Tipo, caraca, isso aqui é obra de arte no tempo, assim... De design de jogo mesmo. O cara desenvolveu o jogo pensando uma coisa, encontrou ela, entregou ela perfeitamente, assim, foi muito chocante. O jogo é muito bom, mas assim, foi muito chocante. Ele tem outros aspectos bons, eu vou falar depois quando for recomendar ele. Esse é meu amorzinho, esse é real meu amorzinho dos jogos obscuros, assim, tipo, meu xodó.
Eu tenho, assim, tem várias coisas que me atraem. desde tema até alguma mecânica que eu ainda não conheço, ou então a arte. Às vezes eu já comprei jogos por conta das artes, inclusive um dos que eu trouxe aqui foi por conta de arte, tem outros aqui que são por conta de tema, tem outros que são por conta de mecânicas, que você olha assim, você fala, cara, isso aqui é da samba, isso aqui é bom. Por que que isso aqui não chegou no grande mercado? Por que que este jogo aqui não é comentado? Entendeu? São determinadas coisas assim que você para e você vê, você pensa, e aí alguns você compra e você fala, não, realmente tem esse detalhe aqui que pega no jogo, que faz com que ele não exploda. Mas tem outros que você fala, cara, desculpa, eu não vejo por quê. Tem até jogos que pertencem a algumas editoras um pouco mais conhecidas que eles não alcançam o estrelado. Acontece também, tá? E Karen mandando um beijo aqui pra Van. Vocês querem começar com as indicações?
Vamos lá.
Vamos lá, Joshua, eu sei que você tá aí em cólicas.
Tá ansioso. Eu quero o amorzinho do Joshua.
Eu vou começar com o primeiro. Tá bom, você quer que eu comece? Não, eu vou começar na ordem cronológica. Porque tem um que mantenho comigo, porque aquele foi o meu primeiro. É, aquele primeiro a gente não esquece. Na verdade,
o primeiro.
Não, tudo. Foi o primeiro board game que eu comprei, o primeiro board game obscuro que eu comprei. E ele permanece firme e forte na minha coleção porque ele é muito bom, tá? O nome é Wizards of the Wild. Assim, podem julgar porque a caixa é feia pra burro. Eu reconheço. Mas quando você abre a caixa, ele é bonito, tá? Ele tem um dos dados mais bonitos que eu já vi em board game. Eu vou mostrar porque ele é muito lindo, tá? Ele merece.
E nesse momento nós vimos a bunda do Fel aparecendo na televisão. Obrigado, Fel. Da próxima vez você avisa que eu dou close no Joshua.
Ele é um dado roxo. Ele tem, tipo, um efeito laqueado muito maneiro. Tipo, tem uns símbolos bem feitaços, né? Que tem muito a ver com o jogo. Tipo, o dado é lindíssimo, né? Mas não foi por isso que eu comprei. Na verdade, eu comprei ele... Alguém na Ludopédia, como sempre, né? Ele foi um jogo que saiu no Kickstarter. Ele é muito pouco conhecido. Que ele tem um tema que não é exatamente chamativo, né? Wizards of the Wild... vocês são animais da floresta, tentando se tornar o mais novo chefe da floresta. Vocês são feiticeiros animais na floresta, né, tentando se tornar o próximo chanceler da magia da floresta. Né? E aí, tipo, é um jogo... Tipo, beleza, temas à parte. É um jogo de rolagem de dado, a Laiaxi. Você joga os dados, ele te dá recursos. E aí você usa pra comprar spells, resolver desafios. Só que ele é muito bom, ele é muito gostosinho. Você tem, tipo, vários personagens, tipo, quase 20 personagens. Personagens têm frente e verso com habilidade diferente. Então, assim, dá uma jogabilidade à moda Cassius pro jogo. O próprio baralho de spells do jogo, ele é muito variado, né? Tem, tipo, baralho tanto de spells quanto de counters são relativamente grandes, né? Então, assim, já tem uma boa variedade de coisa pra fazer. E aí, assim, ele teve aquelas paradas fofinhas, de que ele tinha muita coisa dessa parada de animal. Tanto que um dos pack and go, dos packs do Kickstarter, era você mandar uma foto do seu pet que ele virava um alcoólico do jogo. Então, todos os alcoólicos do jogo são pets de alguém na vida real.
Mariano.
Entendeu? Tipo, aí tem essas estariazinhas engraçadas. Eu, inclusive, comprei a expansão que eles fizeram depois, a mini expansão, na verdade, que adiciona mais rejogabilidade ao jogo. O jogo é super legal, mantém firme e forte, comprei a expansão, inclusive, né? E tá aí minha primeira recomendação. Agora o meu amorzinho, meu xodó do coração, né? Já entrando na vibe dos japoneses, o jogo é Ravens of Trissahashi.
Peraí.
Eu demorei algum tempo pra conseguir pronunciar isso direito.
Ravens of
Trissahashiri.
Trissahashiri. Eu sempre pensei que fosse Sarashiri, alguma coisa assim.
Sarashiri. É. E assim, esse jogo, né, é aquele que foi esse que foi feito com um objetivo muito claro em mente. É um jogo pra duas pessoas, tá?
Uh-huh.
Um jogo cooperativo. E aí, assim, eu digo assim, ele é um jogo pra casais. Ele foi um jogo muito bem pensado com um tipo de público em mente. Aquele casal onde um joga e o outro não. Não importa qual dos dois. Mas ele é perfeito pra isso e é muito bem montado pra isso. Por quê? Em primeiro lugar, ele tem história. Ele tem uma história. História tão boa quanto tipo um jogo digital baseado em história. Ele é muito bem feito. O manual, metade dele é uma história. Ele conta a história de uma garota... virar cortesã. Aí o garoto vai salvar a cortesã, só que ele tem umas habilidades psíquicas lá. E aí ela tem um surto. E aí ele tem que salvar ela. Ele tem que salvar a mente dela. Ela teve um ataque lá, não deixa muito claro. E tem essa parada de mistério, não deixa muito claro o que, que é. E aí você joga, o jogo é super interessante e parte da história dele é contada pelas cartas, que são só desenhos. Então você interpreta. É genial. Assim, porque a história é que você tá recuperando as memórias dela. E as cartas são a história da vida dela, são as memórias dela. Literalmente. Tanto ruins quanto boas. E aí você tem que ir montando, aí tem um negócio de você sobrepor as cartas e montando. E aí a ideia é que um jogador é a garota e o outro é o garoto. Aí o garoto vai tentando montar as cartas, a garota vai tirando. E ela tem que montar um haikai com as cartas, que é o tipo de poema japonês, né? Que tem a contagem de sílabas certas nas estrofes, nas linhas. E aí ela tem que montar um haikai usando a soma das cartas para montar o haikai, né? Só que uma das cartas está fechada para ela e o jogador não sabe. Então ele tem que ficar lendo as jogadas dela, porque não pode falar, não existe comunicação. Então tem que ficar lendo as jogadas pra conseguir entender o que, que tem que fazer. E assim, tipo, tem um objetivo muito legal. O jogo é bem complexo, inclusive. O jogo é super interessante. E aí vem a parte chocante, né? Onde ele tem 3 envelopes selados, que é um negócio que hoje em dia tá na moda por causa dos jogos Legacy da vida. Mas ele tem 3 envelopes selados. E ele te diz, a primeira vez que você vencer o jogo, abre o primeiro envelope. São numerados, né? Tem 1, 2, 3. E aí você abre o primeiro envelope, não vou contar, entendeu? Okay. Aí você deduz aí, tipo, a história não termina, né? A ideia do jogo é que ele tá tentando salvar ela. Aí você vence, você teoricamente salvou ela. Aí você descobre o que acontece, teoricamente, quando você lê aí o envelope. Não vou dar spoiler aí se a galera quiser jogar, porque é parte do interesse do jogo. Mas o jogo é muito legal. Ele é legal, como o jogo é muito bom. A parte dessa história é muito legal e o fato dele ser tão bem feito para esse público, bem seleto inclusive, é genial. É genial. Na verdade, esse cara, o autor, que é esse Kuro, ele faz muitas pegadas geniais assim. Tá, tá aí já uma dica de autor para vocês procurarem, que esse cara tem umas sacadas muito loucas nos jogos dele e que ele faz jogos muito bons. Tá?
Só uma maior dica. Você zerou quantas vezes já? Já abriu todos os envelopes?
Não abri todos os envelopes. Okay. É um jogo para 2 pessoas, mas nem todo mundo é muito propenso a jogar jogos para 2 pessoas, né? E o jogo é difícil. É um jogo cooperativo realmente difícil. Então, assim. E por mais que é uma das paradas que eu acho que, assim, que tem muito a ver, a mecânica dele tem a ver com esse público, é que, assim, as 2 pessoas têm que ir aprendendo o jogo, e mais do que o jogo, aprendendo como a outra pessoa joga. Conseguir vencer os desafios. Assim, você tenta várias vezes com a mesma pessoa. Quando você muda de pessoa, você começa a falhar miseravelmente. Mesmo você saber jogar o jogo. Você tem que entender como. Porque você se comunica através da mecânica do jogo. E eu achei isso genial. Tanto da parte, tipo, desenvolvedor, quanto da parte, tipo, estudante de jogos, assim, eu achei genial. É muito bom. É muito bom. Sério, esse é meu xodozinho do amor aqui. Eu sou apaixonado por esse jogo. Defendo ele com unhas e dentes. Entendeu? Quem disser que é ruim vai arranjar problema.
Quem disser que é ruim é porque não entendeu o jogo.
Exatamente. Agora a terceira sugestão aqui, que ele tá me limitando aí.
Calma. Vamos circular um pouquinho. Van, qual a tua indicação, querida?
Eu vou dar a minha primeira indicação, que é aquela que eu passei pra você, que é um jogo. Eu sou meio velha, às vezes, pra jogo. Então eu gosto de uns jogos que é meio jogo de velho, sabe? Jogo que você joga de boa, que você joga tranquilo, que todo mundo gosta, todo mundo se diverte, calmo. Esse é o tipo de jogo pra mim. Quando o jogo é assim, que eu posso jogar com a minha mãe, com meus pais, com meus avós, esse é o tipo de jogo que eu gosto muito. Além de outras coisas, né, que eu vou falar depois dos meus jogos. Mas esse é um jogo que eu meio era a pessoa que ficava catequizando todo mundo nele. Todo mundo que ia na Funbox, todo mundo que foi na Funbox, já jogou pelo menos uma vez esse jogo, que é o Voluspa. É um...
Eu acho.
Viu?
Que
é o Fel. O Fel já foi na Funbox.
Eu já fui catequizado.
Já jogou. É um jogo que você... de colocação de tiles, né? Que você, cada tile é um representante da mitologia nórdica. Então, e cada um dos tiles tem um poder. Quando você coloca, você pontua a linha e a coluna onde você colocou, se você conseguiu uma determinada condição. Então, normalmente a condição é que o tile que você colocou, ele é o maior naquela linha ou coluna. E aí você pontua tudo que tá ali. E aí você vai somando os pontos e no final quem tiver mais pontos ganha, né? Mas ele é um jogo muito gostosinho de jogar. Muito, muito, muito legal. Eu gosto bastante. Eu acho ele super balanceado. Ele tem isso um pouco de aleatoriedade, porque você vai comprando os tiles todos fechados, mas você consegue contar. Então, pra quem gosta de contar jogo, essas coisas. E ele tem um pouco de... Ó, o Gustavo, que tá aí no chat falando que esse jogo é maravilhoso, ele também já foi catequizado na Funbox, que já jogou lá com a gente. E é isso, assim, ele é todo... Ele tem um monte de... A estratégia dele, ele é muito simples de explicar, e a estratégia dele, você vai desenrolando, sabe? Tipo, começa muito simples, porque você vai só colocando, mas você vai crescendo tanto, em termos de estratégia, ele é muito profundo, ele tem uma curva bem alta de aprendizado, e se você joga numa mesa que todo mundo gosta, joga há muito tempo, é um jogo bem... que você pensa bastante, assim. Por isso que eu gosto dele. Ele é simples de explicar e ele tem uma estratégia bem alta. E é um jogo que quase ninguém conhece.
Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar desse jogo.
Nem eu.
Ele já foi pro Rio. A gente jogou lá na Gruta também.
Cara, lembra? Eu acho que eu, de repente, eu não deveria... Eu acho que, de repente, eu não tava lá. Tudo bem.
Eu não sei se você estava na outra mesa, mas foi tipo um evento, né? A Van no Rio de Janeiro, ela vai uma vez a cada 25 anos.
Tipo Cometa, né?
Possivelmente estava em outra mesa.
Van em Rio, a gente tinha que jantar na Gruta. E jogou o Volusco de novo. Mas a primeira vez que eu joguei foi na Funbox também.
Fel, quer passar pra gente tua primeira indicação da noite?
Eu vou passar uma que eu sei que o Tola tá aí vendo com a gente. É um jogo que eu não teria fechado sem o Tola, que é essa belezinha aqui. Não vou fazer suspense, porque eu sou ruim nisso. É uma Fish Flipper Frikadelle. Inclusive, também joguei do Zombie nesse jogo, que é sempre um prazer que eu tenho.
Cara, eu não me lembro de ter jogado esse jogo, cara.
Foi a mesa gigante do Ludopatas, pô.
Eu não participei dessa mesa gigante do Ludopatas. Acho que eu tava jogando...
Nossa, o Fel sonhou que ele ganhou de você.
Eu acho que você tava, Zona.
Eu tava jogando Abomination, cara. Eu não tava nessa mesa. Eu tava jogando Abomination. E outra coisa, acho que foi quando também eu conheci o... Welcome to, que eu fiquei alucinado, joguei várias partidas seguidas.
Bem, a gente vai procurar essa foto aí, mas eu acho que você tá. O Fish Flipper.
Tola tá elogiando aí o jogo.
Porque qual é a coisa do jogo? Ele. São três caixas diferentes. Então, pra você. E você pode jogar até 15 pessoas. Só que pra você jogar. Os componentes que vem em cada caixa não são iguais. Né? Então, para você conseguir jogar com as 15 pessoas, você precisa ter a caixa A, a caixa B e a caixa C. Então, esse jogo virou um negócio bacana para mim, porque como a gente ia ter um evento, né, ia juntar uma galera, não sei o quê, virou uma missão pessoal minha e do Tola de juntar as três caixas de Fish Flipper em Frikadelle. E eu consegui trazer uma caixa da Europa, né, no começo do ano, o euro estava 4,50, não estava tão agressivo. A gente estava comemorando o euro a 4,50, né? Você vê agora a gente
vai
bater aí com o euro a 7. E aí depois entrou uma coisa assim de vamos mapear quem no Brasil tem Flipper em Frikadelle. E aí, assim, algumas pessoas já tinham a letra que eu tinha, eu não lembro, acho que era a B. E aí era essa coisa assim de, cara, como é que a gente vai achar A e a C, não sei o quê. E aí uma tal de o Tola falando com gente do 2000 e vovó virgem que não joga há 20 anos, nem lembra quem é o Tola. E aí outro, não, eu separei, ficou na casa da minha esposa, não sei o quê, vai tomar um cu, não sei, parará. 11 horas da noite a gente já pode falar palavrão. Mas assim, ele tem essa mística, né, de... E aí No final das contas, a gente conseguiu uma cópia com o Gibrin, né, que é um autor das antigas, não sei o quê. Ele tinha uma das letras. E a outra cópia foi com o Ricardo, alguma coisa, não lembro qual era o sobrenome dele, mas era um cara desse, assim, que ia na festa do Pão de Sabureiro, não sei o quê. E que também não jogava há 200 anos. Mas, assim, é isso que é a parada que eu falo, assim, né, do hobby dentro do hobby. Uhum. O trabalho que você vai pra jogar um... E essa coisa de ser um jogo de 15 pessoas, não é porque ele é um party game, né? Isso aqui é um negócio interessante. O Tola
deu muito trabalho pra conseguir isso, hein?
É porque o Tola que tancou. Eu tô falando assim como se eu tivesse feito muito trabalho, mas, assim, 90% disso foi o Tola. Mas o lance da é que ele é um jogo de logística, né? Então, assim, você tem um compre... O Jorge vai adorar, com certeza. Você tem esse negócio de compra e venda, né? De recurso e tal, só que os recursos são completamente malucos. Tipo, sorvete, capa de disco, enfim, mais bizarrices lá do Feedman Freeze. Mas qual é o barato do jogo? A capa de disco, que tá jogando nós quatro aqui, né? No nosso jogo, a capa de disco tá valendo R$45, e aí lá na mesa, né, do Felipe e do Tola, a capa de disco não vale porra nenhuma. Então o que você quer tentar fazer? Encher de capa de disco na ilha do Tola, que tá R$1, vem aqui e compra por 15. E vende por 15. Só que, como, se muita gente fizer isso, o preço vai tancar, e aí a capa de disco não vai mais valer porra nenhuma. E tem um lance também que...
E não dá o mercado, né?
É, exato. E tem um lance bacana também, que é... Eu não, pessoalmente não gosto, né, mas foi como a gente conseguiu jogar em 5 pessoas, que era o lance do tempo real. Né? Era um jogo meio em tempo real. E, assim, você fazia a sua jogada, ia pro próximo. E agora tu imagina 15 pessoas jogando ao mesmo tempo. É com certeza uma das experiências mais bacanas que eu tive com um jogo. E é um jogo do Friedman Freeze, né? Que, tipo, não é um autor desconhecido, não é uma empresa desconhecida. E até depois a Van mostrou o Voluspa, que na época a gente não conhecia nada, mas o Scott Caputo, ele depois virou um cara grande. Ele tem um guilda lá no Canadá, ou nos Estados Unidos, não sei. Ele fez o que veio pra cá pro Brasil, aquele jogo do trem, que saiu pela Paper. Esqueci o nome agora.
Whistle Stop.
Whistle Stop é do Scott Caputo. Então, assim, você vê, às vezes é um cara que... Pô, o Voluspa, ninguém conhece isso aqui, mas era um cara que, né, não é que é um autor bizarro, desconhecido, que ninguém nunca viu na vida, né, e o cara conseguiu, ele teve o Voluspa, né, que não teve esse alcance, mas depois ele começou a fazer jogos mais conhecidos.
Antes de eu dar minha primeira indicação, só dar boa noite pro querido Pedini, que é o nosso bom xerife lá do Covil dos Jogos. Boa noite, seu lindo. Obrigado por estar aqui com a gente. Cara, também tá mandando.
Deve ter acabado a live lá do Coelho.
Ou, de repente, também ele tá lá e tá aqui também. Zero problema, já fiz isso várias vezes.
Internet permite, né?
Exatamente, né? Afinal de contas, você tem dois ouvidos, um fone para cada programa.
Justo.
Então, minha primeira indicação de jogo obscuro, como não poderia deixar de ser, é Zombies. Tá? Que, cara, isso aqui é top 6.000, ok? Ele tá no rank 6.000. Essa aqui, no caso, é a segunda edição. O Zombies é um jogo de 2001, tá? Ele é um jogo de zumbis. Foi um dos primeiros jogos de zumbis que eu comprei. E, cara, ele é um jogo de zumbi com tabuleiro modular, um enxame de zumbis aparecendo em tudo que é lugar, altamente mortal, com efeito Take That, onde o seu principal adversário são os outros jogadores que são humanos. São os jogadores contra os jogadores, o jogo é totalmente competitivo. Você tem dois objetivos, ou você mata 25 zumbis, ou então você consegue ir até o heliporto e fugir no helicóptero. Só que isso é longe de ser fácil por conta das inúmeras cartas de efeito Take That. E esse jogo, eu já perdi a quantidade de expansões que foram lançadas. Eu acho que já foram lançadas umas 13 ou 15 expansões para os Zombies. Lá na Twilight Creations. São vários jogos.
O zumbi que brilha, não é?
Tem.
Tem.
numa das edições você tem o zumbi que brilha. E aí você tem cachorro zumbi, você tem zumbi palhaço, você tem zumbi homem, você tem zumbi mulher. É, cara, é muito zumbi, é muito divertido esse jogo. Claro que aí ele tem uns pequenos problemas de design, que entra na questão do porquê que esse jogo nunca estourou, porque ele tem tanto efeito Take That, que é um jogo que ele pode durar, tipo, 30 minutos, ou é um jogo que pode durar 3 horas. E ele não é um jogo para durar 3 horas. Entendeu? Então, gera esse problema muito grande nos zombies, que é o motivo pelo qual ele nunca estourou. Mas aí a galera já, como é um jogo antigo, de 2001, várias pessoas já fizeram house rules até mesmo para poder ficar melhor o jogo, tá? E chegando aqui também na casa, a nossa querida Anne, se juntando aos nossos 15 participantes que estão aqui ao vivo. Galera, beijo para todo mundo, beijo para vocês todos. É... Joshua, quer mandar a tua segunda indicação?
Terceira, né?
Terceira?
Deixa eu contar aqui, vamos. Acho que eu me limitando.
Só rapidinho, antes de você continuar, a Karen perguntou aqui o que que deu trabalho. Ela perguntou pro Fabio. Deu trabalho, foi pra arranjar as 3 cópias do Flicken. É, nem sei pronunciar. Flicken, Flank, Flicadelli.
Ah, é alemão, né? A gente tá falando errado, com certeza.
Flicadelli. Né? Esses jogos
que na verdade.
Então, a minha próxima sugestão é uma sugestão dica múltipla, né? Mas mais por causa da empresa, né? O nome do jogo é Shadows in Kyoto, certo? É, você já deve ter ouvido falar, mas ele é no mundo, é na mesma ideia, na mesma história do jogo chamado Hanami Koji. Hanami Koji é uma das pérolas que começou a fazer um grande sucesso. Um jogo que acabou, né, que o pessoal ficou sabendo. Ambos são jogos para 2 pessoas, né? Hanami Koji é um jogo de blefe para 2 pessoas e Shadows in Kyoto é um jogo de movimentação secreta para 2 pessoas. Ele tem uma movimentação meio peão de xadrez, assim, num tabuleirinho 5x5, só que você tem 5 agentes, tudo, né? Cada agente tem um número. E aí as agentes vencem no número, né? Só que elas ficam virado, o número fica virado para você, e aí você vai tentando mexer, tentar chegar com uma agência que tem a mensagem secreta na base do inimigo, né? Tem 5 agentes, 2 delas têm marquinhas de mensagem secreta, conseguiu chegar, venceu, né? Ou eliminar todos os do adversário, mas isso é muito rápido. Entendeu? Normalmente você acaba conseguindo colocar lá, né, uma das suas agentes. A ideia é bem legal, né? O jogo é muito bom, Hanami Koji é muito bom, são jogos para 2 pessoas, é um dos motivos pelos quais eles não explodiram tanto. Jogos para 2 pessoas são com um público relativamente limitado. Em geral, o público geral não curte. Eu curto bastante, né? O próprio Ravens é um jogo para 2 pessoas, deu para notar, né? Só que a grande dica desse daqui é a empresa. Emperor S4 é uma empresa Emperor S4, certo? Okay. Ela é uma empresa japonesa, é uma empresa, assim, de porte relativamente grande frente às empresas japonesas que aparecem nessa. Ela normalmente tem stand próprio, o stand é grande. Ela traz muito jogo, ela tem vários jogos. Né? O númerozinho aqui em cima, 2, é porque ela tem a série de jogos desse tamanho, pequenos. Né? O primeiro é o Hanami Koji, aí o segundo é o Shadows in Kyoto, o terceiro eu não lembro, o quarto é Secrets in the Temple, aí acho que já tem o 5 e o 6 também, e eles vão continuar lançando. E eles têm as versões grandes de alguns desses jogos, o Secrets in the Temple ele tem a versão mini e a versão grande. E assim, eles têm uns joguinhos muito legais, muito, muito, muito legais. E aí entra naquela parada que o Feltro falou lá no início, né? Que é uma cultura totalmente diferente. Então, assim, eles trazem jogos que você nunca vai ver sair no Ocidente, porque não são jogos do estilo do Ocidente. Né? O próprio Hanami Koji até tem, dá pra dar, mas, por exemplo, o Shadows in Kyoto, ele tem uma vibe muito xadrez go, que é muito difícil da gente ver sair aqui. Né? Apesar dele ter um tema bem carregado, né? Ele lembra um jogo abstrato que é difícil de sair daqui. É, então a Emperor S4 é uma empresa que eu sempre vou garimpar em Essen. Assim, é uma das, assim, tiro dado que eu deitado. Sempre tem um jogo maneiro que eles trazem. Sempre tem um jogo maneiro que eles trazem. A única coisa chata é que eles trazem, tipo, 100 cópias pra Essen. Tu tem que nem um desesperado conseguir o jogo, porque senão tu não consegue. Entendeu?
É sempre um número limitado, pequeno.
É. Porque eles produzem lá, né? Eles trazem, eles querem trazer maior quantidade de jogos pra mostrar na feira pra conseguir publicar. Então, cópia para vender, eles não trazem muita, né? Então, assim, você tem que ir, ou fazer pré-venda, eles também fazem pré-venda, né?
Ô, e aí... Joshua, eu tava procurando aqui, eu não achei. Qual que é o nome do do Hanami Koji com garotos?
Não sei.
É que eles fizeram duas versões, uma com as geishas, e aí a outra é com os garotos.
Isso. Ah, eu não me engano, achei. É o número 3, se não me engano é o número 3, eu não lembro o nome.
É, os dois são muito bonitos, são a mesma mecânica e tal.
É o mesmo jogo com uma roupagem.
É o mesmo jogo, isso. Exato. Porque a temática do primeiro é que são geishas, né? Aí eles fizeram o segundo com uma... Cara, eu não lembro exatamente qual é o discurso, mas é um discurso diferente. Tipo, são...
Não seriam michês, não, né? Não é como se fosse michê, não.
Sim, como se fosse michês.
Isso, como se fosse michê. Só que é um set, porque, tipo, o Hanami Koji, assim, passa em Kyoto, tem toda aquela pegada histórica, que é uma parada que os japoneses pegam muito. Eles pegam muito da ambientação do jogo. Mesmo um jogo simples, pequeno, que, tipo, a mecânica do jogo tem nada a ver com a ambientação. Eles fazem uma ambientação legal, põem uma justificativa legal, que é algo que eu aprecio, e, assim, eles carregam muito isso nos jogos deles. É bem comum. Então, assim, pra quem curte aí, tá uma ótima vibe de jogo obscuro que vocês vão ir. É, eu acho que, em geral, os japoneses aparecem sempre com umas paradas muito loucas, mas muito maneiras em essa. Então, vale a pena dar uma olhada aí no japonês. Japão Brand, que é um conglomerado de empresas pequenas japonesas que sempre aparecem essa. Sempre tem umas paradas maneiras pra ver também. Tem uns troços muito loucos. Tem uns troços muito japonês, muito colorido, muito brilhante, mas tem umas paradas muito loucas.
Van, qual a tua próxima indicação, querida?
Então, eu ia falar, uma das minhas três indicações era um outro jogo da Emperors. Eu ia falar como terceira, mas como o Joshua já começou, então eu vou continuar aqui. Eles, na verdade, são uma empresa de Taiwan. Taiwan, isso é na China, eles ficam na China. E o jogo que eu ia falar é o Herbalismo. Você já jogou?
Muito bom também.
É um jogo de dedução. Dedução é minha... Eu tenho algumas mecânicas favoritas. Uma delas é deck building, a outra é dedução. Dedução eu amo. Qualquer jogo de dedução, tudo, tudo, tudo. Igual o Joshua vai atrás dos jogos obscuros de deck building, eu vou atrás de jogos obscuros de dedução. Pra mim é o que eu mais gosto de encontrar e deduções diferentes. E o Herbalismo é um jogo fantástico. Muito bom de dedução. Um jogo lindo, também da Emperors. Também dessa linha de jogos pequenos deles.
Esse é o número 3 da série, que eu não lembrava o nome.
É.
Cara, realmente é muito bonito.
A arte... Os jogos da Emperor são bem bonitos, todos eles. Eu não vi um feio até hoje. E eles têm jogo aberto.
Eu me lembro que o Hanami Koji, ele tinha chamado a minha atenção na época, só que é um jogo 2P, né? Então, até antes do isolamento social... Eu não via muita vantagem em consumir jogos estritamente 2P. Hoje eu já tenho uma outra cabeça acerca do consumo de jogos 2P. Então eu já estou pensando em ver de novo esses jogos que vocês estão indicando, que são 2P.
O Herbalismo ali não é um jogo 2 players, né? É um jogo para 2 jogadores. Ele é de 2 a 4. Ele funciona bem em qualquer número. Já joguei em qualquer número ele. Ele é muito bom. Ele não é um jogo simples, não é bobo. Você não consegue fazer as deduções tão facilmente, diretamente. Você tem que trocar bastante informação, pegar bastante informação para você conseguir fazer as deduções. Eu gosto muito dele. E é um jogo pequeno, né? Eu adoro jogo pequeno.
É nóis.
Fel, qual a tua próxima dica, querido?
Eu ia pegar uma vaza japonesa aqui também, mas a galera já falou bastante do mercado asiático. Então, assim, eu sei que a galera que conhece a Polônia, né, é muito Rebel e Portal e tal, mas eu tenho uma belezinha aqui, tá até com o preço, ó, 10 dólares.
Qual é o nome? Cracóvia.
Cracóvia.
325
AD. Peguei numa... mercado de pulga, né, já com a expansão, né, o cara tava se livrando, é uma empresinha pequenininha, eu não sei nem se fizeram outro jogo, mas uma empresinha polonesa pequena, Ele é um meio bizarro, porque ele é um jogo de vaza. Ele tem um elemento de controle de área que você joga em dupla, mas você ganha sozinho.
É o quê?
É, exatamente.
Então, esse é o tipo que, de jogo que me fazer comprar o jogo sem ouvir mais nada.
É, tá, tem um tabuleiro que é o controle de área, né? De, acho que pelo naipe que você ganha, você coloca uma peça na região, não sei o quê. E joga em dupla, né? Tipo, a vaza em dupla normal. Só que ele tem esse twist de você tem uma condição de vitória sua específica. E a arte é muito maneira, tá vendo? Só que é bizarro, olha a bizarrice, né? O graphic design é meio esquisito, enfim.
É meio
ele não é...
Agora.
É cheio de informação, coisa.
O design é bem polonês. Polonês tem um design poluído à beça.
Exatamente. Mas assim, eu curto essa arte, assim, que é esse cartoon local, né? Que até minha outra indicação também vai ser assim. Mas eu gosto dessa coisa do... que é desenho como é no país, né? Assim como a gente tem o traço do mangá e do anime, né? Que é bem específico. O traço da Turma da Mônica. Esse traço da Polônia, né? De desenho, que também é de um desenho lá deles. Não sei qual é. Mas eu acho muito maneiro. E é isso, né? Tipo, é como o Josh falou. Você fala, em poucas linhas, você já conquistou a pessoa. Porque você... eu não lembro de outro jogo que seja assim. E assim, eu tô, né, mirando aí nas 100 vasas, vai ficando cada vez mais difícil achar uma vaza que seja diferente. Então essa daí conseguiu fazer a linha de corte.
A minha segunda indicação é Kaiju Incorporated. Okay.
Outro jogo de monstrinho.
Esse jogo, cara, o que que me levou a comprar esse jogo? Duas coisas. Primeiro, Kaiju, né? Isso por si só já pra mim já vende o jogo. Segundo, vocês lembram quando saiu aquele filme Pacific Rim?
Porra.
Então,
um dos maiores de todos os tempos.
Exatamente. Que lá pras tantas, no final do filme, você descobre que tem um cara que ele opera no mercado negro vendendo e comprando material de Kaiju. Né? E que ele pega isso e ele faz produção de material e ele ganha dinheiro em cima disso. O jogo é a pegada de você ganhar dinheiro em cima do Kaiju. Como? Quando o Kaiju passa pela cidade, ele destrói tudo e você tem que construir, reconstruir o que foi destruído. E você também gerar empresas que criem commodities vendendo partes de Kaiju. Então você tem bolsa, você tem mochila, você tem cinzeiro, você tem venda de produtos farmacêuticos utilizando material de Kaiju. E a mecânica do jogo, ele utiliza um pouco um Catan, porque você vai montando a sua empresa com várias subsidiárias, com várias partes diferentes, e é feito tudo com rolamento de dado. E ele tem uma puxada um pouco do Maticoro, que se você tiver uma carta que tem o número 7, por exemplo, quando o teu adversário fizer o rolamento e sair o número 7, acontece para ele e para você. E ele tem uma programação que, conforme os monstros vão aparecendo, vai aumentando um threat. E quando rola o contador do threat chega no talo, o monstro vai aparecer e vai atacar a cidade de alguém. Então alguma coisa vai ser destruída. Então ali você conseguir operacionalizar o desenvolvimento da tua cidade, sabendo que em determinado momento o Kaiju pode ir para a tua cidade. E como que você consegue fazer isso? Cara, muito maneiro. Esse jogo é muito maneiro. É bem legal. Joshua, tem mais alguma indicação?
Sempre.
Sempre.
Apaixonado por jogo que eu tenho. Eu vou pegar uma. Tô até em dúvida agora, porque você falou de jogo para dois, ia sugerir mais um jogo para dois. Mas eu vou variar, porque esse tem uma história legal. É aquele exemplo de um jogo de uma empresa grande que passou despercebido, agora já foi reencontrado, mas que eu achei lá na época, né? E já catequizei bastante gente. Que é esta belezinha aqui. Está em alemão, né? O jogo é da Amigo, né? Amigo é uma empresa bem grande, bem conhecida. O nome em inglês, em alemão, é tipo Die Porter von Malta. Eu não lembro qual foi a tradução que fizeram em inglês.
Portal of Heroes.
Hã?
Portal of Heroes.
Isso, Portal of Heroes. Entendeu? Esse o jogo.
O nome é fluente em alemão, entendeu? Ele pegou
não, ele olhou e já sabia. Ele olhou e já traduziu na hora.
É que ele trouxe esse jogo pra cá e eu me lembrei o quanto que eu tinha sofrido pra achar esse nome em inglês, pra poder lançar no aplicativo do BGG.
Verdade. Ele já foi um catequizado.
Exatamente. Muito bom.
E aí, assim, o jogo é fantástico. Ele tem uma ideia maneira, tipo, ele se pasta nos contos da Carochinha. Contos, na verdade, ele tem muita referência a contos da literatura comum. Tipo, tem o Aslan, tem Alice no País das Maravilhas, tem o Conan. Tipo, é muito louco. Ele tem as referências muito loucas. E o discurso do jogo é esse, né? Que você tá viajando através dos heróis das histórias para tentar juntar eles para salvar o mundo, o seu mundo, né? E aí, a grande coisa do jogo, né? Ele é um jogo de hand management bem padrão, né? É aquele ganha quem fizer 13 pontos, só que você tem dois tipos de cartas, né? Você tem as pérolas, que são cartas numeradas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí você usa essas cartas meio que para recrutar os heróis. E aí cada herói pede uma combinação de carta diferente. Ele pode pedir números específicos, tipo 1, 2, 3, 4. Ou pode pedir dois números iguais, três números diferentes, três ímpares. Três números somam exatamente 20. E aí tem essas brincadeiras. E aí você vai juntando essas cartas na mão. Você tem um limite de mão bastante proibitivo, inclusive. Né? E aí você tem que... E aí é uma corrida, né? Porque ganha quem fizer 13 pontos primeiro. Cada personagem que você faz vale uma quantidade de pontos. E ou te dá uma habilidade. Então você vai tendo aquele equilíbrio, né, de fazer um personagem conseguir uma habilidade para te ajudar a fazer outro. Ele tem uma profundidade estratégica muito legal. Ele tem uma dinâmica de jogo super interessante. Você tem que ficar atento ao jogo dos outros, porque, tipo, apesar de não ter interação direta, né, o que os outros estão procurando pode limitar muito o que você vai conseguir pegar de carta, né? Tem esse sistema de pontuação, né? Você tem três ações todo turno. E aí você pode pegar carta, comprar carta, renovar carta, fazer bicho, reservar bicho. É bem interessante. O jogo é muito legal. Tem todo mundo que eu sempre preciso dizer gostou. Eu acho que ninguém jogou esse jogo.
É bem gostoso.
É bem gostosinho, é bem light, é relativamente rápido, entendeu? E é muito interessante. E aí tá nessa de um jogo de uma empresa enorme, com um amigo, que tipo passou muito embaixo da casa, ninguém ouviu falar, até que ele foi lançado nos Estados Unidos, acho que 2-3 anos depois, como a tradução do Portal of Heroes, né? E aí a galera ficou sabendo mais do jogo, mas ainda assim não muito. Eu mostro pra galera, falo do Portal of Heroes, a galera ainda assim não pesca muito. Mas é um jogo super gostosinho, super bom, entendeu? Mas tem aquele detalhe, a arte é sofrível. A arte é bem sofrível, né? Que é um dos motivos pelo qual eu acho que ele deixou passar aí, né, embaixo do radar.
Van, você tem mais alguma indicação pra gente, querida?
Tem um monte, eu tava aqui sofrendo pra conseguir decidir qual que era a próxima.
Manda mais uma, porque a gente já tá indo pros vídeos finais.
É, eu vou dar uma, que é de um dos meus autores favoritos, né? Ele hoje já tem jogos bastante conhecidos, todo mundo gosta, tem jogo bastante hypado dele, que é o Roberto Fraga. Gosto muito, muito, muito do Fraga. E eu gosto muito da época dele, que ele faz. Que são jogos que não tem. Quase ninguém conhece, né? Tem uns jogos dele muito diferentes, assim. E o que eu gosto muito, que pra mim é genial, chama Rapid Croco. Tudo junto.
Croco.
Croco, de crocodilo. Ele é um jogo pequenino, né? Pra trazer jogos só pequenos. Ele é um jogo pequeno. É aquele jogo estilo 7, né, que tem que achar a combinação certa. E só que o que acontece? Você vai abrindo as cartas de você vai, na verdade, sendo dados, né? Você tem dados ou cartas, depende da edição. Ele cai numa combinação e você tem que achar o crocodilo que é exatamente aquela combinação, ou das cartas ou dos dados. Uma vez que você achou esse crocodilo, ele tá apontando para um lado. E aí, o que, que você tem que fazer? Você tem que seguir para onde ele está apontando. Então, você segue, você vai seguindo. E aí, até achar a pessoa que é a última pessoa, que não está apontando para ninguém. Só que o que acontece? Se você se o último, ele na verdade está apontando de volta, você tem que voltar tudo que na verdade é o primeiro.
Que isso? Caraca, que muito irado. Bom. Curti. Esse Flash é muito bom de jogar.
É fantástico, é divertidíssimo. Não, que é uma coisa ótima, não tem número limite de jogadores. Então pode ser quantas pessoas couberem ao redor da mesa e conseguirem ver as cartas. E aí você monta as cartas em grid, e aí você rola os dados ou pega as cartas e tem que ser naquela combinação. Achou aquela combinação, você vai indo, apontando para onde os crocodilos estão apontando, chegou no último, é aquele. Mas se o último estiver apontando de volta, então você tem que voltar tudo que é o primeiro.
Cara, muito bom.
Deve dar um nó na cabeça delicioso.
Dá muito, né? dá muito. Ele tem um monte nessa linha assim de pequenos, que são mais ou menos nesse estilo, que eu gosto muito. Tem esse, San Roberto, tem vários assim que ele lançou, mais ou menos desses jogos pequenos, cartas que são geniais dessa forma.
Aquele do camarão, lembra quem jogou um camarão?
Lembro, o Shrimp, sim. Exato, esse também.
Quando
Shrimp.
Ele estava aqui em São Paulo.
Sim, que é o... Nossa, ele tem um coisa de maionese no meio.
Como se fosse um coquetel?
Como se fosse um coquetel de camarão, exato. Aí é um coquetel. E aí você vai jogando as cartas, você vai virando estilo Jungle Speed, e você tem que... Na verdade, Jungle Speed não, você está jogando no meio. E aí você tem que falar uma das características do camarão. Se você juntar algumas coisas, você pode falar três características, quatro características. E aí você vai pegando mais cartas. Aí quem tiver mais cartas no final do jogo, ganha. Só que você tem que virar e falar. Então você vira e, por exemplo, se ele tem uma bandeirinha lá, aí você pode falar a nacionalidade. Pode falar o tamanho, cor, a quantidade e a nacionalidade. Se sempre tem três panelas, né? Se você colocar a panela de alguma forma que você faça com que tenha sete camarões, você fala camarão internacional, tipo, que é tipo, coquetel internacional, e aí você ganha todas as cartas.
É muito gênio isso também. É muito divertido.
Quer dizer, são jogos bem desconhecidos de um autor que já tem uma bagagem.
O Fraga vale dar uma pesquisada, porque ele é um cara muito fora da curva, assim, é muito difícil você falar assim, pô, esse jogo aqui do Fraga é igual aquele outro que ele já fez, entendeu? Ou igual a qualquer outra coisa, né? É sempre. E você vê que o cara. Eu já conversei bastante com o Fraga, assim, ele veio pro Rio. O cara é uma figura, assim, tipo, super de boa. E ele parece que é aqueles caras que é inventor de brinquedo, mais do que um game designer, né? Porque ele pensa diferente, assim, né? Ele contando do Spinderella, ou do próprio Camarão e esses outros jogos que ele faz, assim, de... Cara, como o cara pensou, assim, tipo, pensa na engenharia do Spinderella, né, que é o Fila Filó aqui no Brasil. O cara pegar dois ímãs, aí coloca um ímã embaixo, aí tem um ímã que tem outro ímã. É muito... Não é um negócio que um cara normal vai fazer, entendeu? Então, recomendo bastante a galera que curte procurar o Roberto Fraga, que realmente é incrível. Vou dar a minha aqui, que a gente tá...
É, deixa eu falar, já estamos estourando o tempo, qual a tua indicação?
Tempo, mas a gente estourou o tempo por causa do Joshua, tá? Não foi com minha culpa, não.
Exato.
Olha, a gente aqui, não tá apontando o tempo pra ninguém, não.
Chama Tales of the Northlands, The Saga of Noggin the Nog. E esse aqui foi muito... Eu confesso que esse eu descobri por causa do Red Cardboard, que é um canal que eu sigo... há bastante tempo, o Edward, né, um cara, ele foi finalista do Elefante de Ouro, que é o prêmio lá para jogo mais pesado do quê? E normalmente os jogos que o Edward coloca como finalista são os 8X, são os econômicos mais pesados, né, o Arkwright, Food Chain, essas coisas, e ele esse jogo todo coloridinho, com esse Noggin the Nog é tipo a Turma da Mônica da Inglaterra, né, É um quadrinho local lá. E ele é um euro pesado. É só para, né, para a galera que está em casa. Está na Black Friday, o leilão mais importante do Brasil.
Eu não acredito que você está fazendo isso, cara. Você está utilizando a live, o programa, para você fazer merchan.
até o dia 20 de novembro. Você pode adquirir. É um jogo super raro. Ó, Josh, você que gosta de $1,000. Entrego em mãos aí pro Josh. É, ele é uma raridade, porque ele só saiu no Kickstarter, né? Ele não foi pra. Não foi pra loja, não foi pra retail. É uma edição, foi um jogo exclusivo no Kickstarter do Nick Shaw, que é o cara que é o autor do jogo também. Ele conseguiu essa licença com o pessoal do Padrinho, né, pra fazer. Ele tem duas formas de jogo acabar, né, duas condições de final de jogo. E assim, ele tem todos aqueles... Ele mistura algumas coisas de euro, né, tradicional, com seleção de papel e tal. Mas tem esse personagem, que é o vilão, que eu não lembro o nome, que é essa pecinha preta, que ela fica andando no tabuleiro, né, dependendo das jogadas que você faz. E aí, se as duas peças se encontram... tem uma explicação temática, né, que eu não lembro qual é. Mas é engraçado, porque assim, a escolha de peça dele... Tipo, tá vendo essas madeirinhas aí? Ele cria aquela coisa de jogo de RTS, né? Você tem as pecinhas que são as madeiras que você pode catar, mas não é a madeira abstrata, né? Tipo, são realmente as florestinhas e você coloca a pecinha de madeira em cima. Aí, tipo, tem o peixe, né? Tem tanto peixe na lagoa, acaba os peixes. Enfim, ele tem todo um negócio de jogo pesado, de oferta e demanda, de coletar recursos, só que com um tema muito pesado, né? Desse Nog in the Nog, que é o quadrinho que ele usou como inspiração. E é mó barato, assim, eu só tô vendendo porque a gente já tem duas cópias no nosso grupo, né? É a minha terceira. E, assim, eu queria botar alguma coisa que fosse muito relevante na Black... Tipo, a joia da coroa da Black Felder, né?
Entendi.
É o Tales of Pinata.
Aproveitando o espaço pra ir no merchan. Ó, Lorde Tardes falou que já correu lá e já deu o lance dele. E eu queria falar também que depois o Fel vai me passar os 15% da indicação do espaço que ele está utilizando.
Importante.
Esse jogo é feito pro Joshua. Eu queria só avisar que eu separei... Ah,
tem o nome do Joshua lá nele, né?
É.
Vocês têm uma visão do meu gosto que é muito estranha. Todo mundo tem. Isso é muito bizarro. Sério? O que vocês me tomam? Só porque eu sou formado em matemática, eu falo desses monstros nojentos que vocês gostam?
Olha esse dragãozinho lindo aqui, Josh. Olha que coisa
incrível. Bom, esse dragãozinho lindo aí realmente é foda.
É muito carismático, cara.
É uma arte que lembra até um pouco o Sérgio Aragonés, né? Se parar pra pensar.
Então. É aquilo que eu falei, assim, de o traço local, né? Tipo, o cara de 40 anos, inglês, ele, quando era moleque, ele lia Nog in the Nog, que a gente não ouviu falar.
Só pra fechar, vou passar a minha última indicação, que é o Fantasy Realms, um card game muito bom, de Bruce Glasgow, que ele é da WizKids, e é um jogo também que ficou, assim, muito abaixo do radar, aos poucos ele está subindo. Ele é um jogo que você tem que fazer um set collection, você tem ali que fazer um gerenciamento de mão maravilhoso com um drafting, para você poder pegar as cartas com os naipes certos, porque no final de tantas rodadas você tem que baixar todas as cartas que estão na sua mão, que são 7 cartas. E você começa com 7 cartas e você vai gerenciando e você termina com esse mesmo número. E qual é a pegada do jogo? Ele tem uma questão de naipes aqui e de cartas que elas combinam, que elas fazem combos entre si. Então você tá com o rei. Se você pegar a coroa, você ganha mais 20 pontos. Se você pegar a espada, você ganha mais 50. Se pegar o escudo, você ganha mais 100. Mas você tem cartas que anulam umas com as outras. Então se você pegar, por exemplo, Tempestade do Deserto e você não tiver uma forma de contrabalancear isso, todas as suas cartas de um determinado naipe caem para zero. E isso é algo que você tem que ficar tomando conta. E ele tem uma pontuação muito interessante, tá? Mas foi por conta da pontuação que esse jogo sofreu várias críticas. Ele é um jogo em que você consegue jogar a partida em 20 minutos, sem brincadeira, mas a questão da pontuação, você tem quase que pegar
Tem um aplicativo, não tem? Pronto.
Então, você tem quase que fazer uma tabela, tá, de Excel para você poder pontuar. Então, você joga em 20 minutos e você pontua em uma hora. Só que... não, o jogo era mais ou menos isso. Só que eles lançaram o aplicativo. Irmão, o aplicativo você pontua em 5 minutos. Porque você já vai colocando o que você tem, o que você não tem, e ele já te dá todo o resultado ali. Então, o grande problema que tinha nesse jogo, ele deixou de existir, que era a questão da pontuação. Então, acho que é por isso que ele tem crescido um pouco, ele vem subindo pouco a pouco no ranking, mas ainda assim, eu acho que ele é um jogo que passou por muitas pessoas, apesar de ser um jogo da WizKids, que é uma empresa...
O Sonny Maia recomendou, assim, tipo, meus jogos favoritos... de 2000, não sei quando, 2018, 2019.
Exatamente.
E aí eu acho que ele deu uma hypada. E acho que ele é o único jogo que eu comprei porque o Zombie me apresentou.
Tá vendo?
Esses 13 anos aí de hobby.
Fez alguma contribuição, né?
O Zombie deu uma contribuição pra minha coleção, que foi R$50. Realmente é um excelente jogo.
Muito obrigado. O que eu ia falar? Fala as palavras que eu quero ouvir. Zombie tem razão. Isso aí.
Uma vez, né, a cada 13 anos. E olha que o Zombie me apresentou muito o jogo, hein? Nossa, inclusive, esse Zombie de 3 horas aí que tá falando foi comigo, tá? A gente perdeu metade da nossa vida num Zombie de 3 horas que não acabava nunca.
Verdade, até a hora que a gente decidiu, vamos terminar, vamos. Todo mundo pega aí um D6, quem tirar o maior resultado ganha. Beleza.
Pois é. Não, galera, gosto de fazer isso, mas tive que fazer.
Chegou num momento que não tava, porque eram muitas cartas de efeito tic-tac. E tinham cartas que você conseguia movimentar todos os zumbis de um lugar para outro. Então, quem tava tipo, com 24 zumbis, faltava matar um, você afugentava os zumbis do cara. Alguém correu para chegar no heliporto. Ele tem que limpar todo mundo e fugir. Na hora que ele limpava, todo mundo enchia tudo de zumbi de novo. E aí, quando você morre, você perde metade dos zumbis e você volta pro tile inicial. Então, era uma coisa assim que, sabe...
Não acabava.
Não acabava. Galera... A gente já bateu aqui o nosso horário. Vamos começar, então, já nos despedir. Pessoal, muito obrigado, tá? Todo mundo que está aqui presente. Galera, aproveitem agora a oportunidade e façam um jabazinho de vocês. Pode começar aí, Ivan.
Pessoal, eu sou da Fanbox, né? Quem não sabe. É uma editora de jogos tabuleiro. A gente traz uns jogos muito legais, uns jogos diferentes, inclusive. Como o Sprawlopolis aí. O Maus Companheiros, que chegou agora, já está em pré-venda também. É um jogo que a maioria do pessoal não conhece, mas é um party game. Quem gosta de cash and guns, gosta de bang, que mais? Esses jogos de galera, assim, vai adorar Maus Companheiros. Né? A gente está trazendo aí uns outros jogos também diferentes, como o Kimono, que também é um jogo meio obscuro, quase ninguém ouviu falar, mas é um jogo excelente. É excelente, excelente mesmo. Ganhou o Mensa Select de 2019, eu acho. Isso. E não estava aí passando por baixo do radar de todo mundo. Tem o Mare Alta, que é o Turn the Tide, que o Fel falou, que também é um jogo que, no nosso meio, todo mundo conhece, mas... A gente não sabia porque que ninguém trazia até agora, né? Então a gente trouxe. E é um jogo muito, muito legal. Um jogo fantástico. Acho que é um jogo... É um dos melhores jogos de draft que eu já joguei. E a gente tá com muita coisa aí. Eu queria falar um monte de coisa que a gente tá trazendo de obscuro aí, mas não posso.
Tem certeza que não pode?
Tenho certeza que eu não posso. Várias vezes, nossa, esse episódio realmente foi bem difícil para eu participar, porque eu já, várias vezes eu ia falar, inclusive, a gente tá trazendo tal e tal jogo, que não sei o que, mas eu não posso falar, a gente não pode falar ainda.
Vamos então... fazer dedução aqui, hein, galera.
Já pode deve dedução,
tá vindo um Emperor's Mask 4, tá vindo aí.
Assim que puder, a gente já chama a Van e eu gostei da não resposta que ela deu, hein.
O silêncio no Emperor's Mask 4.
Exatamente.
O Joshua falando, eu não entendo por que ninguém traz Emperor pro Brasil. Eu pensando, eu também não entendo.
Nós não queremos trazer Emperor pro Brasil.
Emperor's Mask 4 não vem pro Brasil, hein, galera?
Fica
a dica.
Mas enfim.
Daquela piscada.
É, ó, não,
nunca... Eu não falei nada. Então, vocês nunca ouviram isso. Não, não posso dizer nem que sim, nem que não. Muito pelo contrário. É isso aí.
Não posso confirmar nem afirmar.
É isso aí, pessoal. Mas aí tem outras coisas. Eu queria falar um monte de jogo. Nossa, eu queria falar tanto jogo, que aí não dá mais. A gente pode passar pra você depois a lista e você coloca.
Claro. E onde que a gente encontra a Fanbox nas redes sociais?
É Instagram FanboxBR e Facebook FanboxBR. Facebook, né? Não Facebooks. Facebook FanboxBR. É, e os jogos a gente vende só para lojista, né? Então compre do seu lojista preferido, ajude o seu lojista nesse tempo de pandemia, eles também precisam se manter. E aí também é por isso que a gente acaba não vendendo para consumidor final, para ajudar o pessoal aí na cadeia. Todo mundo precisa se ajudar. Não na cadeia, não preso, né? Mas na cadeia.
Não, porque aí é minha especialidade. Se bem que não, porque eles são todos soltos. Ninguém é culpado.
Eu pensando, porque o zombie é advogado, né? Ninguém vai. Aí eu pensei, nossa, os amigos do zombie vão ouvir e vão achar que é cadeia, cadeia. Tem que ajudar o pessoal na cadeia. Não, é na cadeia de produção do mercado, na cadeia do mercado. É isso aí.
Joshua, querido, faz seu jabá, pessoal. Manda aí.
Ai, ai. Bem, sou o Joshua, né? Eu sou de tudo um pouco, né? Principalmente no mundo de jogos, né? Sou desenvolvedor de jogos, autor do Sirvon Hate, saiu aí pela TGM. Vamos procurar um joguinho muito legal, garanto. Pequeno, caixa pequena aí, com a Vanessa curte, você curte caixas pequenas, é uma caixa
pequena. Já vou, já tá na minha lista aqui, já.
É muito.
Eu sou muito curioso da vida, eu estudo jogos, né, no laboratório da faculdade, então se você por acaso se interessa em entrar no mundo acadêmico dos jogos, venha falar comigo, gosto muito. A gente tá sempre procurando mais gente para fazer trabalho conosco, né. Também sou consultor técnico aí do canal do De Quem é a Vez, do Rafael Studart. É, então aí quem estiver aí precisando de qualquer ajuda aí, consultoria em qualquer coisa de jogos, eu me meto no meio, entendeu? Eu tô realmente metido no meio de tudo, com tudo um pouco. Sou muito curioso e muito interessado. Né? Rede social, vocês podem me achar no Instagram, é Joshua Critz Ludos, né? Tudo junto na maiúsculo, nem sei se pode botar maiúsculo no Instagram, não manjo muito dessas coisas, né? Sou terrível. Mas podem me achar por lá, tem o Facebook também, mesmo nome, tá? Eu uso menos a página do Facebook, mas não quer dizer que eu use muito a página do Instagram. Mas se vocês quiserem entrar em contato comigo, fiquem à vontade de entrar por lá. Entendeu? Tá de boa.
E, Felzinho, você, querido, usa o espaço. É todo seu.
Eu continuo aqui como papagaio de pirata das peças. Se você tem aí o seu podcast, quer dar uma queda de produção, quer dar perder um pouco, baixar um pouco o nível, pode me convidar aí para podcast, live, coisas que eu gosto de participar, gosto de bater papo. O meu Instagram é fel.barros, mas não é muito útil também, porque eu não posto muita coisa. Mas se você quiser seguir, tem uma galera lá que segue, eu não sei porquê.
Se quiser seguir, faz a pessoa correr risco, né?
Não, tem muito sentido. Eu só posto meme no Stories e de vez em quando eu posto mais fotos em jogo. Mas agora que eu não tô mais jogando, tá foda. E, mais importante de tudo, na Ludopédia, até o dia 20, está rolando a Black Friday.
Cara,
o leilão. 7 anos seguidos de leilão aí, começando a R$1, todos os jogos. Então, tem para a galera que gosta de garimpar, né, como estamos falando aqui no episódio de hoje, tem alguns jogos obscuros lá, inclusive o Tales of Nordlands que eu falei aqui, e alguns jogos que estão a preços ridículos ainda. Então, fique à vontade para comprar o jogo barato e receber aí com uma cartinha emocionada da minha parte.
E aí você já separa todo mundo. 15% e manda aqui para mim, tá? Para poder bancar esse jabá safado que esse safado tá fazendo.
Cara, eu sou um humilde leiloeiro. A Vanessa é a maior grande empresária do board game nacional aqui. Você não tá comprando 15%. Tá vendo, cara, como é que é 2 pesos, 2 medidas?
Vamos ficando por aqui então, meus queridos. Olha, muito obrigado aos nossos queridos participantes que se disponibilizaram a estar aqui com a gente. A nossa querida Van, o nosso querido Joshua, querido Fel, mas nem tão querido assim, né? Eu acho que tá mais para nosso caro Fel, né? Acho que é mais condizente.
Nosso pequeno âncora.
Exatamente. Muito obrigado também a todos vocês que nos acompanharam, que participaram conosco, contribuíram, mandaram mensagem, fizeram perguntas. Pessoal, muito obrigado. Então, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Depois, manda mensagem dizendo o que vocês acharam, gostaram, não gostaram. Quais são os jogos obscuros que vocês também têm, que vocês gostariam de apresentar pra gente. E quais são as indicações que valeram, tá? Então, galera, vamos ficando por aqui. Um beijo grande pra todo mundo. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.
Aquele abraço.
Valeu, seus lindos. Boa noite a todos.